Eu penso que a CPLP está a provar a sua existência. Está a demonstrar que faz sentido e que os nossos estados estão num processo de afirmação das suas identidades e que, no meio disso tudo, há uma identidade comum que vale a pena preservar, não só na sua vertente cultural, na sua vertente económica, na sua vertente política e noutras vertentes. Eu compreendo as vozes que se elevam críticas à organização. Aliás, uma organização só sobrevive e só se desenvolve se tiver críticas, se tiver gente interessada nela. Quem passa indiferente e nem dá conta, não consegue criticar e não consegue contribuir. Eu penso que o grande problema da CPLP é se 20 anos decorridos está preparado para rever os seus objetivos e assumir novos desafios. Repara, durante muito tempo, a organização foi fundada em 96, mas para se chegar a 96, depois do encontro de São Luís do Maranhão, para se chegar a 96 e poder-se assinar a convenção da criação da organização, o único ponto de consenso foi a língua portuguesa. E, portanto, 20 anos decorridos, nós temos que questionar se continuamos a ter a língua portuguesa como único ponto de consenso, ou já há outros consensos, no sentido de dar à organização novos desafios que permitam realmente que essas rupturas possam acontecer. O problema é que, quando essa questão é colocada, invariavelmente nos viramos para o secretariado executivo à espera de respostas. Ora, não pode ser o secretariado executivo a dar respostas.
Tem que ser os
Têm que
Estados.
ser os Estados a darem essas respostas. E, portanto, eu pronto, já tenho 4 anos de distância em relação ao secretariado executivo e penso que já tenho maior clarividência para, de facto, poder defender isto. Eu penso que dá-se muito pouca autoridade ao secretariado executivo e ao próprio secretário executivo, dá-se muito pouca autonomia, mas depois é-lhe pedida a prestação de contas. Se compararmos a CPLP com, por exemplo, organizações similares como a Francofonia, a Commonwealth, a União Latina e outros, vamos verificar que o secretário executivo, no caso deles, o secretário-geral e outros, entre as cimeiras, são entidades autónomas. São entidades que recebem um mandato, têm autonomia financeira e implementam a sua visão com o acompanhamento óbvio dos Estados. Aqui não. Aqui quem fixa a agenda são os Estados. E ao fixarem a agenda, retiram ao secretariado executivo a capacidade de alguma espontaneidade,
Originalidade.
alguma originalidade, alguma capacidade de colmatar aquilo que vão descobrindo. E depois, os países estão congregados numa espécie de blocos. A abordagem que Portugal e Brasil fazem da CPLP é completamente diferente da abordagem que os países africanos e Timor-Leste podem fazer da CPLP. Portugal e Brasil, e eu peço desculpas antecipadamente por esta minha franqueza de pensamento, Portugal ou Brasil trazem à CPLP a sua visão de política externa e, portanto, utilizam a CPLP como, utilizam entre aspas e no sentido positivo do termo, utilizam a CPLP como um espaço privilegiado para a implementação da sua visão de política externa. Os países africanos, reconhecendo as suas dificuldades, tentam colmatar as suas insuficiências internas através da CPLP. E, portanto, são duas perspectivas completamente diferentes. Uns estão num período de afirmação e têm dificuldades em delegar. Os outros estão bastante mais consolidados e querem, entre aspas, instrumentalizar a favor das suas próprias políticas. E, portanto, é nesta batalha que o secretariado se perde. Porque, afinal, quem é o patrão e a quem é que deve obediência? E fica numa gestão completamente desviada de conteúdo, perdida. Todos batem nele, todos o responsabilizam, mas é que é o mais pobre de toda esta disputa. Eu penso que a CPLP não tem a vocação de disputar com os Estados-membros os seus espaços de integração regional. Deve ter, sim, a vocação de apoiar os Estados-membros na sua integração regional, para que os seus espaços regionais se transformem em oportunidades para os demais países. Isto tem faltado. Falta uma outra coisa. Falta os Estados-membros compreenderem que o secretariado não tem um espaço territorial para a implementação das suas políticas. Qual é o seu espaço territorial? São os próprios Estados-membros. Se os Estados-membros não assumem e não se apropriam das políticas conjuntas que são desenvolvidas a nível da Cplp, toda a avaliação que se faz é que está completamente desviada. Repara, nós desenvolvemos aqui, eu herdei isso do meu professor, o embaixador Luís Fonseca, desenvolvi quanto pude, penso que agora foi também desenvolvido pelo Murad Murad, um ambicioso programa de cooperação no domínio da saúde. O nosso plano estratégico de cooperação para a saúde, que entusiasmou a OMS, que entusiasmou os nossos países. Qual é o nível da sua implementação? Eventualmente terá tido um grande sucesso teórico. Na prática, conhecemos pouco disso. Porquê? Porque os Estados-membros não fazem apropriação no sentido de traduzirem isso nas suas políticas nacionais. Mas depois vêm aqui culpar o secretariado executivo desse falhanço. Portanto, eu penso que a Cplp se justifica. A Cplp tem dado passos muito importantes. Agora, o salto qualitativo que se reclama está dependente da capacidade dos Estados-membros traduzirem em políticas nacionais aquilo que já são políticas comuns, primeiro, a capacidade de delegar competências ao secretariado executivo e depois prestar contas e, sobretudo, nós temos que definitivamente ultrapassar determinados complexos. A língua portuguesa é também a nossa língua, diz o professor Adriano Moreira. E, portanto, não podemos continuar neste sentimento de que nós que estamos na periferia temos que expressar o nosso desconforto demonstrando que a língua portuguesa não nos dá nada. Se abandonarmos hoje a língua portuguesa, vamos investir em quê? Em quê? Quanto tempo mais é que eu vou precisar para amanhã poder participar em igualdade de circunstâncias com um cidadão que fala o francês ou o inglês ou outra língua? Fica sempre muito bem eu poder chegar aos fóruns internacionais e dizer que também posso me expressar em inglês, também me posso expressar em espanhol, também me posso expressar em francês. Imaginemos que eu tenha a necessidade de competir com os cidadãos desses países na língua francesa. Terei a mesma aptidão que eles têm. E, portanto, temos que ultrapassar esses complexos. E eu, quando digo ultrapassar esses complexos, dirijo-me não só a Portugal, porque eu, durante os meus 4 anos, encontrei tantas entidades a colocarem objeção, a colocarem obstáculos à aprovação do acórdão ortográfico em Portugal, como também encontrei algumas bolsas de resistência nos nossos países. Muitas vezes, sem até compreenderem o que está em discussão. O problema de fundo está muito mal disseminado. Estamos a discutir assuntos que são marginais em relação ao acordo ortográfico. A grande maioria dos países membros da Cplp têm dificuldade em participar do acordo ortográfico, não porque o acordo ortográfico traria alguma desvantagem para eles, mas é porque não têm um vocabulário próprio do português. É que o acordo tem incidência fundamentalmente naquela ortografia que é comum.
Que é o que interessa.
Que é o que interessa. Há uma polémica completamente desnecessária.
A Cplp prepara-se para a Cimeira do Brasil com esta ideia de uma nova visão estratégica. Para si, por onde é que poderá passar essa nova visão estratégica?
Falar-se de uma nova visão estratégica significa renovar os desafios. Significa sermos capazes de reconhecer que o percurso que se fez até aqui corresponde a uma determinada lógica de pensamento, a um conjunto de objetivos, mas que é preciso renovar esses objetivos. E, portanto, nós só conseguimos fixar objetivos pertinentes se fizermos um diagnóstico sério da situação. E eu vou-lhe dizer, na minha perspectiva, 2, 3, 4 elementos que deviam consubstanciar o nosso diagnóstico da situação atual nos nossos países. Repara, até aqui nós sempre dissemos, um dos problemas da Cplp é que os nossos territórios não têm continuidade geográfica. À partida, isto é um handicap. Mas visto do outro lado, isto é uma vantagem. O que significa que estamos em todos os continentes, praticamente, em 4 continentes, em sítios mais inespetáveis. Portanto, tudo isto são oportunidades. O problema é que ser uma janela na Ásia, através de Timor-Leste, é muito importante. Mas não basta Timor-Leste estar lá. É preciso que, de facto, seja uma janela. Uma janela a quê? Uma janela em termos económicos, uma janela em termos culturais, uma janela em termos políticos, uma janela em todos estes domínios. Vamos pegar dois ou três domínios para ver o que é que isso quer dizer. Uma janela política. Nem todos os países, membros da Cplp, têm capacidade de ter uma representação política em Timor-Leste. Por quanto eu saiba, só Brasil e Portugal é que têm. Quando nós abrimos uma representação da Cplp em Timor-Leste, que foi iniciada por mim, tinha como principal objetivo que os Estados africanos aproveitassem esse espaço como um espaço de afirmação política, cultural, económica e bem adiante, numa latitude, Ásia, que tem um espaço de crescimento brutal. Mas os Estados têm que compreender isso. Por exemplo, quando falamos do domínio económico. Estar em Timor-Leste e poder representar firmas brasileiras, angolanas, santomenses, guineenses, portuguesas e outros, pode dar aqui um salto extraordinário. Mas, espera aí, se os próprios Estados não olham para isso como a tal janela de oportunidade, como é que a Cplp pode fazer isso?
É difícil.
Então nós ficamos naquela do folclórico. Vamos para lá, fazemos manifestações, dia de língua portuguesa, dia da cultura lusófona, e depois dizemos, nós, Estados-membros, olhamos para a Cplp, a organização, e fazemos críticas. Ao fazermos críticas, obviamente que a Cplp não pode repostar, o secretariado não pode responder, aceita as críticas. Mas, na verdade, as críticas deviam ser dirigidas a nós próprios, porque nós é que temos que pressionar a organização a se transformar numa oportunidade para nós. Eu não resisto a dar um outro exemplo. A Guiné é membro da CEDEAO. O espaço económico da Guiné é um espaço muito restrito, mas o espaço da CEDEAO é bastante maior. Mas espera aí, a partir do momento em que nós integramos a CEDEAO e depois fazemos parte da UEMOA, estamos obrigados a um conjunto de obrigações. O que é que a Guiné faz? O que é que a Guiné está a fazer para que cada vez que uma decisão é tomada a nível da UEMOA e a nível da CEDEAO esteja incorporada a sua dimensão lusófona? É claro que eu, a colocar essa questão, o reverso da medalha também é válido. O que é que Portugal anda a fazer enquanto membro da União Europeia para que cada vez que assina uma convenção, um acordo no quadro da União Europeia, reconheça-se o facto de pertencer a uma organização lusófona? É nisto que deve existir a nova visão estratégica. Não é dizer, bom, nós já tratamos da cultura, já tratamos da língua portuguesa, já tratamos do reforço das instituições democráticas, agora vamos nos ocupar da componente económica. Como é que você vai se ocupar da componente económica se, em termos políticos, os estatutos que estão consagrados não lhe permitem essa abertura? Se o cidadão português que quer fazer negócios em São Tomé for tratado, não sei se é tratado, se for tratado, na mesma condição que o cidadão do Gabão, com o cidadão do Congo e de outras partes, o que é que significa ser um cidadão lusófono? Qual é a vantagem de eu ser membro da Cplp? Mas aqui, mais uma vez, esta interpelação é válida fazer-se ao secretariado executivo, mas isto é uma obrigação dos Estados-membros.
A Guiné Equatorial já aderiu neste mandato, é uma das marcas deste mandato. É uma mais-valia para a Cplp?
Eu penso que sim. Eu penso que organizações com a natureza da Cplp desenvolvem-se por rupturas. Nós não podemos nos acomodar. Em 96 criámos uma organização e pronto, não sai dali.
O argumento é a língua portuguesa.
Sim, mas aqui está, assumindo a ruptura de que nós podemos incorporar sociedades que não têm a língua portuguesa na sua matriz originária, agora vai o desafio, que é transformar a língua portuguesa de facto numa língua utilizada a nível local. Repara que como é que nós podemos estar à vontade em colocar essa questão da Guiné Equatorial não ter a língua portuguesa como língua oficial, quando nós próprios, a Guiné-Bissau é membro da OIF, então tem a língua francesa como língua oficial? Não tem, não? Quer dizer, é verdade, os outros dizem, mas o nosso caso não é bem igual. Sim, não é bem igual. Porque por isso é que nós só temos 20 anos de existência e a francofonia já tem 50 e tal, ou não sei quantos é que tem. Portanto, a organização faz-se por rupturas. Rutura significa enfrentar o que não é comum, o que não é cómodo, o que não é confortável, tirar-nos do nosso espaço de conforto e ver como é que os nossos Estados-membros, as nossas organizações, se ajustam a esse novo quadro. Mas não vamos ficar só com a língua portuguesa. A língua portuguesa provavelmente é a questão onde nós expressamos algum desconforto. Ainda não se fala tanto o português na Guiné Equatorial, mas há outras questões. Há a questão económica, há a questão dos direitos humanos, há a questão social, há a questão da abertura. Nós não podemos ter medo destes momentos, não podemos ter medo destas rupturas. Devemos é abordar estas rupturas como uma oportunidade de revisitarmos os nossos fundamentos e estarmos à vontade para fazer os ajustes necessários a esses fundamentos. Qual é o meio-termo? O meio-termo é estamos a aceitar sob condições e nós queremos evidências concretas daquilo que se está a fazer para aproximar a cultura desses povos, a língua destes povos e a pertença a uma comunidade. Se eu tenho homens de negócio que gostariam de explorar o espaço da Guiné Equatorial e não têm acesso à Guiné Equatorial, essa é uma questão que eu devo confrontar às autoridades da Guiné Equatorial. Se há convenções das Nações Unidas sobre direitos humanos que são rubricados por todos os Estados-membros da CPLP e que há um Estado que não está à vontade para rubricar, temos que colocar a questão. Portanto, a questão não é dizer sim ou não e, sobretudo, temos que estar à vontade. À vontade. Sabe que muitas vezes o cidadão lusófono, eu vi uma caricatura há dias num jornal que eu achei extraordinário. Portanto, estava um senhor deitado a fazer críticas a Portugal, ao racismo, a esta distância de Portugal, a isto, aquilo, não sei o quê. E de repente, golo, e ele saiu correndo a gritar o golo de Portugal. Nós somos isto, nós somos isto. Tanto num minuto estamos a criticar e nada é familiar daquilo que é de Portugal, daquilo que é lusófono, daquilo que é não sei o quê, como no minuto seguinte saímos correndo porque somos todos isto, somos todos aquilo. Eu penso que isso é normal nas pequenas sociedades, sobretudo pequenas sociedades em período de afirmação. Mas cada vez temos que nos aproximar dos padrões universais. E o padrão universal é encontrar pontos de compromisso, encontrar pontos de consenso. Esse é o caminho.
É no caso da Guiné Equatorial, há a questão dos direitos humanos, da pena de morte. Nesse contexto, percebe as críticas?
Sim. Eu penso que percebo as críticas, percebo sobretudo o desafio, percebo o esforço que há a fazer. Mas eu devo lhe dizer que, contrariamente àquilo que é a percepção geral, eu conduzi uma das missões à Guiné Equatorial para abordar essa questão. Fui recebido na altura pelo presidente Obiang e partilhamos com ele este desconforto, dizendo-lhe claramente que uma das dificuldades que a CPLP tinha em aceitar a Guiné Equatorial era porque todos os demais Estados-membros da CPLP eram subscritores da abolição da pena de morte e, portanto, receber no seu seio um país que não era subscritor criava algumas dificuldades. Dissemos claramente, porque recebemos da parte do presidente a indicação que sim, que estariam dispostos a analisar esse assunto e que ele próprio iria tomar diligências para que uma revisão constitucional fosse agendada nesse sentido. Avançamos logo uma proposta da subscrição da moratória, porque a nível das Nações Unidas pode-se ter já abolido, não tendo ainda abolido, pode-se aderir a uma moratória que estabelece um período para esse efeito. E, portanto, nós colocamos isso como uma condição mínima, aderir a isso. Portanto, e repara, se no final do dia os Estados-membros da CPLP conseguirem isso, isso é um ganho muito grande para a nossa organização e para as nossas comunidades. E nós não podemos subestimar isso, não é? Pretendendo simplesmente nós mantemos-nos puro, o que acontece na casa do vizinho não é muito importante. Eu dizia, temos que nos desfocar um bocado da cúpula, da administração, da direção, dos políticos da Guiné Equatorial. Não será válido pensar que o cidadão da Guiné Equatorial olha também com alguma esperança que a Guiné Equatorial, ao aderir à CPLP, seja forçada, seja influenciada a aderir a essas convenções. Nem que seja só por isso, teria já valido a pena.